Então, a gente tem aqui uma pergunta para o Pedro Arruda. Como identificar a unidade falsa?
Bem, é bem claro o seguinte, né, que imagine uma formiga num ninho de tamanduá. Ou imagine um tamanduá no formigueiro. Então, quando nós falamos unidade, nós queremos falar unidade entre as formigas ou entre os tamanduás, né? Não uma coisa com outra. E a identificação dessa unidade, ela passa exatamente por Deus, né? Se eu considero alguém que é salvo, que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele é meu irmão. Nós temos que ver unidade, independente de outros pensamentos. Não tem como eu me considerar filho de Deus, considerar um outro também como filho de Deus, mas rejeitá-lo como irmão. Então, aqueles que Deus aceita, nós também temos que aceitar. Não existe uma linha clara, objetiva, como muitos esperam, para dizer este sim, este não. Então, passado por esses elementos, nós vimos a palavra, a fé, a testificação do Espírito também é importante nisso, né? E aí facilita muito quando a gente fala assim, unidade entre os cristãos, entre as formigas, né, e não com o tamanduá, é muito mais fácil, quando nós abrimos para a unidade, de perceber, de reconhecer o irmão, de ver Cristo nele, do que imaginamos. Quando nós estamos fechados para a unidade, a gente não consegue ver, porque a gente consegue enxergar todos os erros, né? Muitas pessoas conseguem ter unidade no Espírito até o momento que fica sabendo a identidade do outro. Então, quando brinquei aqui do comunista, então qualquer pessoa pode ter comunhão com o comunista cristão, até o momento de souber que ele é comunista. Essa foi a minha experiência muitas vezes, né? Pessoas que desfrutei comunhão, mas quando sabiam quem eu era, algum detalhe que não dava certo, romperam a comunhão. Tinha um irmão que ele era meu professor e nós tínhamos uma boa relação. O dia que ele descobriu que eu era católico, nunca mais ele olhou para mim. Não é que ele conversou comigo, nunca mais voltou a olhar para mim. Então, as barreiras não estão no espírito, estão nas nossas preconceitos, né?
Alguém gostaria de fazer a réplica? Ninguém? Então vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui para o Ângelo, que é: se já existe divisão, por que a verdade não está sendo pregada ou vivida?
Não entendi a pergunta.
Se já estão dividindo pela verdade, você acha que a verdade está sendo pregada e vivida já? O autor da pergunta disse que não está vendo, né? Ele pergunta por que já tem divisão e por que mesmo assim a gente não vê a verdade sendo pregada e vivida.
Bom, eu não acredito, em primeiro lugar, que está tendo divisão por causa da verdade. A divisão acontece por causa de carnalidade e arrogância. Então, as pessoas podem argumentar que por causa da verdade elas estão dividindo, mas não é por causa da carnalidade. Heresia ou divisão, se eu não me engano, em Gálatas, é colocado como um resultado da obra da carne, né? E a verdade não está sendo pregada da maneira correta, haja vista, por exemplo, a quantidade de sermões temáticos ou tópicos que você escuta nas congregações. Estou falando agora no contexto super evangélico, protestante e tal, mas quase nunca você ouve um sermão pregado usando a Bíblia, que eu chamo de sermão expositivo. Alguém que abra a Bíblia e ensine a Bíblia versículo por versículo ou livro por livro, como o Ariadna falou ontem. Como a solução da questão de missões? Ensina a Bíblia. Mas por meio de sermões temáticos ou tópicos, eu posso fazer a curva em certos problemas e assuntos e nunca lidar com eles. Então, olhando o púlpito da Igreja Brasileira hoje, eu vejo que, não que não está sendo pregado de maneira alguma, né? Claro, eu vejo que tem pessoas que estão pregando a verdade, mas ainda é muito pouco, né? Muito, muito devagar. Então, não é que não tem, mas tem pouco e eu tenho esperança que vai aumentar, né? Não sei se eu respondi a pergunta.
Alguém gostaria de fazer a réplica? Então, vamos partir para a próxima. Tem uma pergunta direcionada ao Gerson. Sobre a polarização. Ir de um extremo ao outro em detrimento de alguma coisa essencial. Qual seria o extremo acerca da unidade?
Eu diria que seria a unidade em sacrifício da verdade. Eu diria que, ainda que tendo a verdade, mas a unidade em torno de uma liderança como um centro, a unidade em torno de uma experiência, a unidade em torno de um foco paralelo ao todo, né? Parece que a unidade extremista, ela é um mal à unidade que a Bíblia apresenta para nós. Ao meu ver, os que mais enfatizam unidade são os causadores das divisões. E, de alguma maneira, os que não enfatizam tanto a unidade praticam a unidade sem ostentar que estão praticando unidade. Então, assim, eu tentei falar de três níveis de unidade, né? A unidade do espírito, a unidade da fé e uma unidade de serviço. A unidade do espírito, que está em Efésios 1:3, ela tem 7 itens ali que tem que ser observado. Há um só Deus, um só Senhor, né? Um só batismo, uma só fé e etc. Isso aí os cristãos têm. A unidade da fé é uma unidade em torno das verdades centrais. É uma unidade de pensamento, de doutrina. E a unidade de Efésios 4:16 é uma unidade funcional, é uma unidade que se pratica numa comunidade local ou no âmbito de ministério. E aonde que eu acho que está o extremo, ou um desequilíbrio? É quando, em nome da unidade do Espírito, que nós já temos, nós queremos levar os irmãos a praticar a unidade de Efésios 4:16, a funcionarmos juntos, mas sem a gente ter os fundamentos adequados do verso 13, que são os assuntos centrais. Ou seja, nós poderemos cair em extremos. Nós poderemos ter um pensamento teológico correto, do verso 13 de Efésios 4, mas estarmos divididos. A teologia, tem, de alguma maneira, ela tem causado divisão, né? Então, eu diria assim, que o ponto de equilíbrio está em entender que a motivação da unidade tem que ser a glória de Deus. A unidade não é algo a ser conquistado pela força. A unidade, ela existe, ela tem que ser preservada, a unidade do Espírito, e ela tem que ser conquistada, a unidade da fé, à medida que a compreensão das Escrituras, elas vão sendo iluminadas no nosso entendimento. Então, assim, é possível a gente cooperar em muitas coisas juntos sem crermos em tudo. Mas esse sem crer em tudo não são os assuntos fundamentais, né? Os assuntos fundamentais são inegociáveis. Eu falei com o Paulo agora que eu conheci recente um irmão que me convidou para ir para a África. Ele serve em cerca de 30 países, porque ele representava uma linha de ministério e, quando ele rompeu com algum pensamento, os irmãos cortaram toda a provisão. Ou seja, nós vamos cooperar desde que você mantenha o apóstolo X na evidência, levante a nossa bandeira. Então, essa unidade não é uma unidade bíblica. Ela é uma unidade distorcida. Então, nós vamos continuar colaborando pelos interesses do Evangelho, e esse tipo de unidade nós não podemos contribuir, né?
Esse é o momento da réplica. É, a gente quer avisar os componentes da banca que vocês podem pedir a réplica, nem sempre para discordar do outro, mas para cobrir qualquer área que você julgou que não foi bem coberta, né? A réplica, o primeiro direito, é para quem fez a pergunta. Se a pessoa sente que a pergunta não foi satisfatoriamente respondida, ela pode se manifestar e fazer a pergunta, ou refazer a pergunta ou comentar. Esse é o instante da réplica, então, são 2 minutos. Alguém quer fazer a réplica a essa questão? Os limites para a unidade? Algum dos componentes da mesa deseja? Então, vamos à próxima.
Próxima é uma pergunta para o Marion. Se a unidade não acontecer, Deus usará um plano B? Tem alguma outra estratégia?
Bom, no meu ponto de vista, ela tem que acontecer. Ela vai acontecer. É impossível que João 17 assim, não se cumpra num certo momento da nossa história, né? Da história do cristianismo. Então, eu vejo assim, o Evangelho de João, a gente sabe que ele foi escrito depois dos sinóticos, né? Ele veio, evidentemente, o Espírito Santo deu para nós para acrescentar situações em que favorecem essa situação. Então, eu vejo que toda a forma de Jesus se manifestar, das pessoas crerem nele, no Evangelho de João, é um evangelho por sinais, né? Então, ele faz o primeiro sinal, na bodas de Caná, e os discípulos creem nele, e assim sucessivamente até o capítulo 11, em que Lázaro é ressuscitado no quarto dia, e aí muitos creem em Jesus, e todos os sinais creram em Jesus, e às vezes um só crê, mas são sinais assim. Eu creio que, por ser um livro em que o nome de Jesus é manifestado assim, nos sinais, propriamente dito, na manifestação do poder, né? Eu vejo que Jesus deixou um sinal para o seu corpo, que é exatamente sermos um. E é nesse sinal que o mundo vai crer. Porque é interessante, nas limitações assim, do próprio Jesus no corpo físico, né? Então, o principal milagre, eu creio, de todos, de Jesus, foi a ressurreição de Lázaro. Então, muitos creram, mas o que são esses muitos? Não é? Em números assim, percentuais, em número de pessoas, eu acho que é um número até irrelevante, perto desses dados que nós colocamos hoje. Então, João enfatiza o Espírito Santo, como nenhum dos sinóticos faz. Ele trata aí quase 3 capítulos para falar do Espírito Santo. Então, ele disse que nós faríamos, Jesus disse, sinais maiores do que ele. E eu creio que esse é o grande sinal que o corpo de Cristo vai fazer, para que o mundo creia. Então, eu creio que tem algo em aberto, não é, para a gente dar continuidade nos sinais que Jesus fez. Então, esse seria o grande sinal. E eu vejo também que, se nós tivermos assim, uma grande colheita, e eu creio nisso também antes da volta de Jesus, a igreja estaria preparada para essa grande colheita, as denominações. Eu vejo hoje que há assim, muita ociosidade na igreja, em termos de espaço, em termos de líderes. Eu, pelo menos, conheço pastores, pessoas assim, que estão desocupadas, né? Eu creio assim, que na unidade da igreja, no momento que nós entendermos que nós estamos fazendo para o reino, que a minha denominação não tem significado nenhum para isso, que a minha forma teológica, né, ela não vai ser determinante para isso, mas que nós vamos estar trabalhando em função dessa grande colheita. E nós vamos ficar muito, muito felizes que pessoas vão estar se juntando com locais que têm espaços, e pode ser grupos, pode ser templos, não importa. Então, eu entendo que esse, o Asher disse que vai ter um terceiro Pentecostes, né? Eu creio nisso. Eu creio que esse terceiro Pentecostes, com a ação do Espírito Santo, é exatamente isso. É realmente um reavivamento na unidade, porque o segundo Pentecostes, nós observamos, com Azusa e tudo aquilo que aconteceu, que, no fundo, a gente analisando, acabou trazendo mais divisões do que unidade. Nós erramos, nós não entendemos o propósito inicial daquele derramamento, né? Eu creio que esse terceiro seria em função disso. Então, eu creio que não existe plano B. Eu, no meu ponto de vista, é esse plano que vai ter que ser realizado em função da própria oração que Jesus.
Essa foi a resposta. Alguém da mesa gostaria de fazer uma réplica? Ou comentário a respeito? Não? O autor da pergunta ou alguma outra pessoa gostaria de fazer a réplica?
Cooperando com o meu amigo aqui, eu diria que a perseguição, de alguma maneira, foi necessária na história da igreja, quando isso aconteceu, mas ela não traz unidade. Ela simplesmente nos leva a nos despir daqueles elementos que roubavam a unidade. Nós estamos firmados em algumas coisas que são confortáveis a nós. Nós temos preferências naturais. Se eu sou mais voltado à área de estudo, erudição, eu vou procurar uma congregação mais fundamentalista. Mas se eu sou mais emotivo e místico, eu vou procurar um outro tipo de grupo de irmãos para caminhar. E assim, nós às vezes estamos separados não apenas por doutrinas, mas nós também estamos separados por preferências pessoais. Quantas coisas nós temos ainda? Então, a unidade está no nosso espírito e ela precisa alcançar plenitude. Tudo aquilo que tomou o centro da verdadeira unidade, a perseguição é um instrumento de Deus para purificar e tirar. Então, eu diria que, como disse um pensador, a paz não é ausência de guerra. A paz, ela é uma pessoa. Não é a tribulação que traz a unidade, mas a tribulação nos leva a abrir mão de tudo aquilo que rouba o espaço da unidade, né? Se for necessário, vai ser muito bem-vinda e eu creio que virá. Eu creio que haverá tempos, profeticamente falando, de perseguição.
Então vamos para a próxima pergunta. Ela é direcionada ao Pedro e ao Marion. O que vocês esperam? Que os evangélicos voltem à igreja sob o Papa ou que os católicos abandonem a idolatria e a mariolatria?
Quando a gente fala de unidade, evidentemente entra a igreja católica, né? Quando eu recebi esse chamado do Senhor, eu achei que fosse assim mais em relação à igreja evangélica, né? E eu queria até, a princípio, deixar bem claro que todas as aproximações que nós temos feito com a igreja católica, eu chamo assim a igreja institucional, né? Eu tenho pedido direção de Deus, tenho orado. Agora, eu gostaria de aproveitar, assim, pegar, já que o Haroldo tem botado a gente numa fria aqui, pegar um parágrafo do artigo dele, Perdão Total, na revista Impact. Você chegou a falar desse seu para eles? Não. Então, veja, é muita ousadia, e eu nunca vi alguém fazer essa afirmação, e eu concordo. Ele diz assim, olha, está falando de perdão total. A reforma protestante foi tremendamente importante no sentido de restaurar verdades de que as pessoas são perdoadas, não por obras, mas pela fé no único e suficiente sacrifício de Jesus. Entretanto, os reformadores não ensinaram que esse perdão de Deus é bloqueado quando não perdoamos aos outros. Essa lacuna deixou uma herança terrível de brigas, contendas e divisões entre os cristãos evangélicos. Muitos acreditam erroneamente que é possível ter graça e livre comunhão com Deus, mesmo que não se perdoe os ofensores. As pessoas dividem igrejas, passam mutuamente a se odiar e caluniar, mas continuam se considerando cristãos exemplares, adorando a Deus em suas comunidades separadas. Porém, se não perdoardes aos homens, abre aspas, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu parto do pressuposto, quando eu estou com a Igreja Católica, e depois posso até comentar um pouco nisso, né? Primeiro olho para dentro de mim. Eu sou essa realidade aqui que ele fala. Entendeu? Então, eu procuro, assim, encontrar em Deus, em primeiro lugar, um relacionamento entre irmãos no meio evangélico, assim como eu procuro buscar esse relacionamento com irmãos católicos que eu identifico que tem Cristo, né? Como Pedro Arruda disse, sem isso fica difícil. Então, essa parte ainda de doutrinas católicos e evangélicos, eu entendo que ela não chegou assim, o momento de nós tratarmos dela, enquanto a gente não entender essa realidade aqui. Quem somos nós? A gente se considera, às vezes, assim, adoramos, mas a gente não olha para o nosso passado, para a nossa origem, para a história. Será que existe arrependimento da nossa parte? Será que tem que existir pedido de perdão? Então, eu trabalho muito em função disso, sempre olhando para esses aspectos. Vou passar um pouquinho para o Pedro, que ele teria, assim, talvez uma formatação melhor.
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que perguntar e considerar o que é a idolatria. Isso não é exclusividade da Igreja Católica. A mariologia, eu acho também que ela tem dois extremos. Se de um lado a Igreja Católica exagerou, do outro lado também há assim, um esquecimento completo de Maria, que faz com que os evangelhos percam muito. Você vê muitas músicas citando Davi, citando Samuel, citando outros aí, mas não vê uma música evangélica que cite Maria. Então, perde-se muita coisa também por não se ter esse exemplo. Então, eu procuro fugir de toda espécie de idolatria, todas, né? Inclusive a de imagens. Mas quando eu entro num templo católico e eu não entro lá como uma postura de que eu sou um missionário na Igreja Católica. Né? Quando eu vejo lá uma senhorinha ajoelhada diante de uma imagem, eu não me sinto nem um pouco melhor do que ela por não fazer isso. Eu sou tão ou mais necessitado da graça de Deus do que essa irmãzinha que está lá de joelhos diante de uma imagem. Então, eu preciso da graça de Deus, mesmo. O sistema, seja ele católico ou evangélico, ele não pode ser determinante para a unidade. Ele não pode ser determinante no seguinte sentido. Ele não pode ser a razão da unidade, por onde que se passa a unidade, pela denominação, mas ele também não pode ser impedimento. Então, a unidade está sobre qualquer sistema denominacional. A unidade não se faz unindo sistemas, mas se faz unindo pessoas. Jesus não pagou o preço, não gastou o seu sangue pelos sistemas, mas gastou seu sangue pelas pessoas que estão nela ou fora dela. Né? Então, só concluindo, nós estamos em busca da verdadeira unidade. Eu tenho uma origem católica e passei 5 anos numa escola da Assembleia de Deus, né? Fiz teologia lá com eles, conheço bem, assim, de experiência, os dois lados. E acho que, em muitos aspectos, quando o sistema ele está impedindo a unidade, ele está fazendo um desserviço. Né? Então, conheço muitos padres, muitos bispos, pessoas essas quais eu realmente reconheço como pessoas que são servas de Deus, sem dúvida alguma. Né? Assim também como os evangélicos. Porque quando nós olhamos para a pessoa, facilita muito. E se nós, principalmente quando nós não temos a informação de quem é a pessoa, flui muito melhor. Então, eu acho que é um erro pensar que todo mundo tem que sair da Igreja Católica, naquele processo chamado de conversão pelos evangélicos, para fazer unidade. E também é um erro pensar que todos vão regressar para a Igreja Católica. E há um terceiro erro também, que é o seguinte, é imaginar que a igreja vai ser feita por pessoas que saiam da Igreja Católica e pessoas que saiam da Igreja Evangélica e formam uma terceira força. Eu acho que essa terceira força se identifica muito mais com orgulho, muito mais com vaidade, assim, do que aqueles que estão ainda remanescendo e lutando dentro do sistema. Não sei se ajudou.
O autor da pergunta gostaria de fazer a réplica?
Eu gostaria. Eu fiz a pergunta, mas não como moderador. A pergunta é retórica, porque eu conheço vocês, né? Mas eu acho que vocês sabem que tem, tanto por parte de autoridades católicas, um discurso que diz que os irmãos separados vão voltar, e um discurso que acredita que a Igreja Católica é a única e as outras estão erradas. E também haverá esse discurso tão comum das igrejas evangélicas. Isso causa algum desconforto em vocês dois? Porque na mídia evangélica, diríamos, ou qualquer outra, né, o que a gente ouve é isso, que a Igreja Católica quer que a gente volte para ela. E o que a gente ouve é que os evangélicos têm medo do ecumenismo, porque o ecumenismo é uma sedução da Igreja Evangélica para carregá-la de volta para o abrigo católico. Vocês sofrem esse desconforto quando tentam praticar a unidade?
Não, porque a gente tem vivido algumas experiências. Né? Nós vamos ter agora, se Deus quiser, o privilégio de trazer 2 líderes cristãos que participam de uma comunidade chamada Aleluia, na cidade de Augusta, em Georgia, nos Estados Unidos. Então, a gente tem acompanhado um pouco a experiência desses irmãos, e eles estão há 40 anos, eles chamam de uma comunidade ecumênica. A gente não gosta muito desse termo, porque no Brasil o ecumenismo tem uma outra conotação, né? Não é uma conotação espiritual, mas é um outro tipo de conotação. Então, eles se reúnem hoje com 11 denominações, entre elas católicos ortodoxos e católicos romanos. Né? E eles encontraram um caminho, já estão há 40 anos, eles vão passar essa experiência para a gente, eles vão estar em Jundiaí conosco agora, eles vão passar essa experiência, eu tenho lido o material, fui visitar essa comunidade, né? A regra número 1 deles é que cada um seja fiel à sua denominação. Porque a partir do momento que você deixa de ser fiel à sua denominação e passa para um outro sistema, uma outra teologia ou coisa assim, e agora? Me dá mais 1 minuto só para concluir. A partir do momento que você faz isso, então perde a característica da unidade. A unidade realmente é essa diversidade. Agora, o que eles fazem juntos? Eles têm uma escola juntos, eles moram em 700 pessoas num bairro juntos, e eles oram juntos, se reúnem para louvar a Deus, reuniões assim de louvor, e muita oração. Eles estão há 30 anos orando 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Há 30 anos eles não param, tem um relógio de oração. Não é? Então, eles estão vivendo uma realidade de muita assim, paz, de muita alegria, de muita convivência, relacionamento, comunhão, sem que alguém tenha que passar para um lado ou para o outro. Aliás, eles não aceitam isso.
Sobrou um tempinho? Rapidinho. É engraçado, né? E para ficar mais leve aqui, eu sofro um bullying, né? O pessoal, os amigos evangélicos, assim, mais tal, me chamam de padre, né? E por decorrência, a mulher do padre, o filho do padre e tal, né? Mas eu levo isso, né, na esportiva mesmo. E a gente foi, eu e a Cléria fomos ministrar numa igreja, e o pastor nos convidou e não sabíamos quem nós éramos, nossa origem. Né? Mas ficamos hospedados na casa dele e nas conversas lá, tudo mais tal, no meio do andamento, ele descobriu que nós éramos católicos. Mas aí já estava difícil o negócio. Então, deixou aí para o final, tudo mais tal, a gente também não tinha por que falar nada disso. Aí ele sentiu de convidar a gente para voltar lá. Mas aí ele chamou o conselho da igreja, e o conselho da igreja expôs, né, quem nós éramos, mas tal, o que eles achavam se a gente fosse lá. E o conselho nos... Né, não, traz sim, foram unânimes. Né? E a gente esteve lá, ministramos, tal, agora já eles sabendo quem nós éramos. E aí no final de tudo, houve uma cena assim que nos impactou muito, foi que o pastor, na frente da igreja toda, no final do encontro, se propôs lavar nossos pés. Então, algum resquício que havia assim, de preconceito ali, acabou tudo. E uma pessoa que era do conselho, veio para o programa particular, falou assim, olha, eu concordei com o pastor quando ele propôs isso, por uma questão de submissão, mas quero pedir perdão porque eu estava com preconceito simplesmente, né? Então foi um derramar de Deus muito grande assim, né? Que a gente vê que supera essas coisas. E por enquanto aqui eu sou chamado de padre, outro dia nós vamos participar de um evento, né? Inclusive eu e o Marion vamos estar ministrando juntos, e o padre então, que estava elaborando o programa lá, nos mandou assim um release lá da programação e colocou lá, Pastor Pedro Arruda. Aí a gente corrigiu tal, e uma irmã conhece mais a gente, falou, oh, padre, justificável o seu equívoco, mas ele não é pastor, né? Então,
ele já te conhece há muito tempo.
Já me conhece, no entanto, né? Então, a gente, é gostoso viver acima dessas coisas, né? E se divertir com as confusões que causa.
Ok, a próxima pergunta que temos aqui é para o Ângelo. Os católicos podem estar incluídos nos parâmetros da doutrina que você definiu como base para a unidade? Caso não, o que fazer? Se afastar?
Eles estão dentro, porque inclusive os parâmetros das doutrinas que nós usamos vem dos concílios que no processo a gente chama na história de os concílios da Igreja Católica. Então, com exceção de concílios mais pós-reforma, a maioria dos concílios de Nicéia e os outros, nós vamos concordar com a maioria dos pontos lá. Então, todo católico crê na Trindade, na divindade, humanidade de Cristo, crê na inspiração das Escrituras. Então, aquilo que é fundamental, eles creem igual nós. Agora, se eu fosse usar os elementos, então, como eu vou dizer, periféricos, e eu fosse dizer assim que o fato da estrutura da Igreja Católica estar organizada de uma maneira que eu não concordo, isso me leva a dividir dela, se eu fizesse isso, eu que trabalho com igreja nas casas, deveria de não poder trabalhar com vocês evangélicos. Daria na mesma. Mas a estrutura não é, a maneira, a organização da igreja e tudo mais, não é fundamento para a comunhão. Ela é periférica, a gente deseja que um dia todos tenham a mesma compreensão. Eu acho que eu estou certo e os outros errados. Você acha que isso é feio? Se eu achasse que eu estava errado, eu não pensava do jeito que eu penso, né? Então é ilógico você dar uma de humilde quando isso é mentira. Quando você acha que você está certo, os outros estão errados por consequência. Mas você tem que ter maturidade para, mesmo achando que está certo e os outros errados, você saber que no que nós concordamos, nós devemos ter comunhão. Como foi dito ali. E que no que é periférico, liberdade, em tudo amor.
A gente queria abrir, não só para os irmãos na banca ou para o autor da pergunta, mas também para o pessoal da audiência, se alguém gostaria de fazer uma réplica à resposta do Ângelo. Alguém? Não? Então vamos passar para a próxima. Próxima pergunta é dirigida ao Gerson. Alguns movimentos de governo de igreja e crescimento de igreja atuais, como G12, Célula, etc., transmitem suas visões como verdade. Com o andar do tempo, percebemos também alguns frutos amargos de divisão e vaidade que... Consegue entender aqui? Alguns frutos amargos de divisão e vaidade. Que caminhos você aponta para lidarmos com isto em prol da verdade e unidade? Quer que repita? Alguns movimentos de governo de igreja e crescimento de igreja atuais, como G12, Célula, etc., transmitem suas visões como verdade. Com o andar do tempo, percebemos também alguns frutos amargos de divisão e vaidade. Que caminhos você aponta para lidarmos com isto em prol da verdade e unidade?
Vamos lá. Eu diria que a visão de célula, ela é uma estratégia de crescimento. Ela é uma estratégia de um estilo de ministério. Ela não é errada quando ela é algo baseada na fé, num chamamento, num encargo que alguém tem. Como os ministérios são diferentes, às vezes eu costumo falar, os profetas andam no céu, os mestres na Bíblia, os evangelistas no mundo e os pastores entre as ovelhas. E os que têm encargo apostólico estão sempre viajando, né? Né? O problema é que quando eu sou um evangelista, eu quero tacar fogo nas cadeiras de quem gosta de estudar a palavra. Eu quero amarrar o pescoço de um profeta e tirar ele do céu e botar do meu lado para pregar o evangelho. Então nós passamos a forçar as pessoas a andar numa visão específica de um determinado ministério. O equilíbrio, eu penso que é o seguinte: o mais adequado é que a gente creia nessa centralidade de Cristo como fundamento e periferia. Nós temos que ter o centro e toda a circunferência da obra do Senhor, que seja o seu filho. E nesse centro e circunferência, nós temos diversidade de dons e ministérios. O meu dom não pode se tornar um parâmetro obrigatório para que todo mundo viva assim, senão não seria um corpo, né? Então, eu acho que a frustração é o seguinte: quando eu não consigo me adequar a essa visão, que ela é tida como verdade, então vem a frustração para mim. Até isso ajuda a responder a primeira pergunta, encoraja a primeira pergunta. Quando que é um extremo a unidade? É quando nós pegamos aspectos que não são fundamentais e colocamos elas no lugar de fundamento. Né? Pratique o que você crê, né? Pratique o que diz respeito ao seu dom, à sua fé, mas não imponha ela como uma regra para que os outros andem juntos. Se isso acontecer, então a bitola que a gente está colocando não é aquilo que o Espírito Santo apontou, que é inclusiva, ela inclui todos os irmãos. Né? Não sei se consegui responder 100%, mas é uma pergunta complexa e a resposta também se torna complexa. Né?
O autor da pergunta gostaria de fazer a réplica? Algum dos membros da banca gostaria de fazer a réplica? Então vamos passar para a próxima. A próxima pergunta é direcionada para o Marion. Uma pergunta do Kiko. Primeira pergunta identificada. Em João 17, Jesus ora para que o Pai promova a unidade. Nós temos que orar como Jesus ou promover a unidade por nós mesmos?
Eu acho que as duas coisas, e quando a gente fala promover a unidade por nós mesmos, seria muito ousado, não é isso, claro. Né? Nós precisamos dessa glória, né, que Jesus repartiu conosco, que foi. Sem essa glória, nós não vamos a lugar nenhum. O que eu entendo é que nós deveríamos estar com o coração aberto para essas coisas. Né? Nós deveríamos estar disposto a ouvir Deus, tirar essas cercas que eu falei, esses bloqueios que nós temos, em que nós fomos educados em cima disso. Né? Então, por exemplo, no meu caso, para relacionar com alguns irmãos católicos que está acontecendo, eu sempre fui um crítico, né? Eu tenho um livro, e tem um pastor lá na nossa igreja que é radicalmente contra, então ele pega as páginas do meu livro que eu escrevi, criticando a idolatria, criticando, né? Quer dizer, eu continuo com o meu ponto de vista, mas eu vi que o Espírito Santo me fez enxergar Cristo naquelas pessoas, e os que nós relacionamos. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos irmãos, até que, mesmo que haja coisas que nós discordemos, né? Desde que essa verdade essencial, que é a própria pessoa de Jesus, que é a própria salvação, a essência da salvação, elas não sejam distorcidas. Então, eu entendi que Deus me fez assim entender essas coisas, né? Crescendo essas coisas. Então, eu comecei a abrir meu coração para isso. E então, eu entendo que eu estou contribuindo nesse processo da oração de Jesus em João 17, esperando essa glória, né, que Jesus repartiu, tomando posse dela, porque ela já foi dada, né, ela já foi dada para a gente. Então, uma das coisas que eu, nesse relacionamento com o católico, né, lógico que a gente partilha palavras com eles, eles partilham com a gente. Nós tivemos uma reunião, deixa eu envolver um pouco o pastor Francisco aí, nós tivemos uma reunião com o bispo da cidade, com outros objetivos, né, capelania, essas coisas, lá em Jundiaí, e é a quarta reunião, então ele leva um monte de padres junto, e todos os padres com a Bíblia na mão. Nessa última reunião, foi até interessante, que alguns pastores estavam sem Bíblia, e eles estavam com todos a Bíblia na mão. Então, eu vejo assim, realmente valeu a pena um homem chamado David Duplessis, né? Que recebeu a direção de Deus, ele é conhecido como Mr. Pentecostes, né? Ele teve contato com a Igreja Católica, ele era assembleiano, foi excluído da Assembleia de Deus por causa disso, mas ele fez amizade com um bispo, com um cardeal, chamado Béa, e um dia o cardeal perguntou para ele, o que, que você acha que nós precisamos fazer? Então, o Duplessis disse para ele, fala para o Papa jogar uma Bíblia em todos os católicos. Todo católico precisa ter uma Bíblia. Isso foi na época de João 23, o Conselho Vaticano II. Então, eu tenho essa declaração. João 23 declarou, não é católico quem não tem Bíblia, quem não lê a Bíblia. Ele declarou isso. E pela primeira vez a Bíblia foi aberta. Né? Então, veja o que, que foi um homem de coração aberto, não é, fazer a obra de Deus e como isso muda as coisas. E mais do que isso, o Conselho Vaticano II, ele liberou para os carismas, que eles chamam, né, para dons carismáticos. E foi a partir daí que também abençoado por irmãos evangélicos, na verdade, que houve em Duquesne, aquele derramamento do Espírito Santo, que nós chamamos de renovação carismática. Então, eu vejo que a gente está aberto para isso, a gente está orando com Jesus, a gente está contribuindo no processo. Né? Quer falar alguma coisa?
Bom, terminou o meu. Como a pergunta foi direcionada ao Marion, agora a gente quer dar o direito de réplica para o autor da pergunta, não sei se gostaria. Eles vão ter a tréplica também.
Eu fiz essa pergunta porque a gente percebe uma movimentação de muitas pessoas buscando unidade. Ali em Curitiba, na região, nós temos reuniões com os pastores para promover a unidade. E nós não conseguimos. E estando em Moçambique, o pastor brasileiro foi na reunião dos pastores e a primeira mensagem que ele pegou foi de João 17. E eu voltei para casa frustrado e falei com Deus e Deus me levou o texto e Deus me mostrou pelo texto, né, que Jesus não nos manda promover a unidade. Jesus orou ao Pai e eu creio que essa unidade vem através do Pai. Então, a minha questão, né, dessa pergunta é que muitas vezes a gente está buscando unidade onde a gente não tem nem doutrina comum e estamos deixando de ter unidade onde a gente tem doutrina comum. Então, essa é a interrogação, né? O Romarinho colocou todas essas experiências, mas eu queria que falasse mais assim, né, acerca de depender de Deus para vir essa unidade e não a gente buscar promover essa unidade.
Réplica.
A unidade, a gente poderia ter uma imagem seguinte, né? Imagine uma pedra de gelo, um iceberg, e tem 10% do seu volume que está acima do nível da água, do líquido, e os outros 90% lá embaixo que dá sustentação para eles, né? Então, o iceberg não é só aquele que nós vemos, é muito mais que está embaixo da água. Eu penso que particularmente que a comunhão, ela precede a unidade. Então, a unidade, ela não se fabrica, não se junta pessoas politicamente corretas, mas ela é fruto, ela é consequência da comunhão. E uma coisa também que, em Jesus, né, a comunhão no Novo Testamento, ela não é um movimento vertical, exclusivo. Não existe comunhão com Deus que exclua a comunhão com os irmãos. Né? Eu posso encontrar Deus nos meus momentos devocionais e posso encontrar Deus também, falando às vezes até mais claro, na vida do outro para comigo. Isso é comunhão quando nós acertamos nosso ponteiro com a vontade de Deus. E tendo comunhão, a unidade vai aparecer naturalmente. Mas eu acho que nós temos que se livrar de uma herança da divisão. Né? Nós somos, parece que adquirimos, quando nós, acho que talvez junto com a reforma foi a coisa mais forte, parece que foi inoculado em nós um DNA estranho da divisão. Então, aqui talvez seja engraçado, seja chamando a atenção de falar de católico evangélico, mas muitas vezes a gente é chamado para ajudar na unidade entre os evangélicos mesmo. Aliás, a demanda até maior para esse lado. Né? É, por quê? A questão que está aí é na questão da comunhão primeiro. Né? É, existe também uma... Quem gosta da unidade, mas teoricamente, discursa a unidade, mas não consegue viver, abrir mão de coisas para viver ao lado de outras pessoas em unidade. A prática da unidade. E não é nós vamos concordar para estar juntos. Eu penso que é você estando junto, caminhando junto, você vai achar pontos de concordância e vai se afinando. A gente foi esperar a gente concordar um leque de relação, de itens e tal, nós nunca vamos chegar lá. Mas se nós ficarmos juntos, isso daí vai ser superado. Então, a verdade que eu suponho, ela acaba sendo maior do que a verdade real. Então, eu suponho que você pensa isso. Mas depois que começa a andar junto, você vai descobrir que não é. Uma das piores adversários da unidade é a ignorância. Então, por eu ignorar o que o outro pensa, ou imaginar que ele pensa desse jeito, isso fortalece mais divisão. Quando essa ignorância ela é vencida pela minha proximidade com o outro, a gente vê comunhão muito mais fácil. Né? Então, eu acho que essa prática ela vem da prática da comunhão e a unidade ela vai surgir de maneira divina, mas natural.
Próxima pergunta, direcionada ao Ângelo. Baseado no texto citado por você em Romanos 16, 17, sobre o afastar do que provoca divisões, existe um momento de literalmente evitar com determinação? E quando é esse momento?
Quando a pessoa claramente se posiciona daquela forma que está descrita na passagem, ou seja, ela de fato se afasta do ensino de Cristo, e você vai e conversa com ela sobre esse afastamento da doutrina, e ela não se arrepende, a passagem em si vai dizer o seguinte nos próximos versículos: eles não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre. O que significa? Que o fato de alguém se afastar da doutrina de Cristo não é uma simples questão intelectual, mas tem a ver com alguma coisa do coração que imediatamente a gente não sabe enquanto ela está se afastando. Mas, por exemplo, algumas pessoas podem mudar a sua doutrina a respeito de casamento porque estão no coração fundamentados algum tipo de adultério, seja algo somente subjetivo, como Jesus falou, aquele que olhar com a intenção impura, ou objetivo, de realmente estabelecer uma doutrina para lá na frente ele adulterar, ou porque ele está adulterando, e então logo ele vai mudar a doutrina. Então, a passagem mostra que aqueles que estão se desviando da doutrina estão fazendo isso por causa de uma realidade subjetiva ou carnal, que é, não são servos de Cristo, mas servem o seu Deus, o seu estômago, que tem a ver com a carnalidade. Então, quando a pessoa claramente não se arrepende da posição doutrinária errada dela, é porque claramente ela tem problemas de caráter. E a Bíblia diz que aquele que se diz irmão, mas não age como um irmão, ele não vive como um irmão, com esse nós não devemos nem sentar para comer. Não sei se a passagem está se referindo a não sente para comer no sentido de partir o pão na comunhão da igreja, ou se está dizendo literalmente nunca sente para almoçar com a pessoa. Eu tenho a tendência de achar que é essa segunda opção, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, quando a pessoa está irredutível a não querer mudar sua posição quanto à doutrina, é porque ela tem um problema de caráter. Problema de caráter, Paulo diz que se ele se diz irmão e não age como irmão, você deve se afastar.
Ao toda pergunta, gostaria de fazer a réplica.
graça. Então, qual é o limite da graça e qual é o limite de dar as costas, como você citou, né? Literalmente.
Eu acho que o limite da graça está, em primeiro lugar, em entender que na passagem ele não está se referindo a qualquer irmão. Ele está se referindo a mestres da palavra que ensinam a palavra. Porque ele fala que eles não são servos de Cristo e que com discursos doces eles vão enganando os inocentes. Então, há uma grande diferença, por exemplo, se você visse eu me afastando da doutrina de Cristo e se você visse um dos membros lá da Batista da Paz se afastando da doutrina de Cristo. Há uma diferença, porque pode ser uma pessoa nova convertida, ela está no início, no discipulado, ou ela não aprendeu. Outra coisa é alguém que você sente liberdade que ele ocupa o púlpito lá da comunidade. Aí é uma outra coisa, é um outro peso. Mas eu diria, não tenho nada na Bíblia claramente para falar disso, além de Mateus capítulo 18, você faz isso em três instâncias. Primeira instância, você vai sozinho com o irmão e confronta, se ele não arrepender, vai com mais dois irmãos, se ele não arrepender, diz-o à igreja, e se ele não arrepender, considera o gentil e publicano. Então, eu diria que são três momentos. O espaço de tempo que você dá entre um e outro, aí é com você, né?
Próxima pergunta, direcionada ao Pedro. Por que usar a terminologia católico, não sendo católico romano ou ortodoxo? Não seria apenas cristão? Aí tem um comentário aqui, que é: as palavras escritas não têm tom, então é importante frisar que a pergunta é uma dúvida sincera e não uma retórica agressiva. É maior do que a pergunta, inclusive.
No ano passado, até estava conversando com a Carol, acho que está em pé ainda, a gente escreveu alguma coisa sobre uma releitura da história da igreja, né? Porque, de maneira geral, a história da igreja é contada, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, né? E aí fica muita injustiça no meio do caminho. Hoje, eu não escrevo, né, porque escrever a gente tem mais cuidado, assim, a igreja católica ou a igreja evangélica. Eu procuro me referir a irmãos, né, de experiência católica, segmento católico, irmãos de experiência e caminhada evangélica, coisa assim. Porque igreja mesmo é uma só, né? Eu acho que uma coisa que ajudaria muito a te perceber é o seguinte, que o espírito de divisão, ele está presente, permeia em todos os lugares. O espírito de divisão, ele é o mesmo que separa um casal, é o mesmo que separa sócios, separa amigos, é o mesmo que implanta infidelidade nas pessoas, e é o mesmo que vai também ocasionar uma divisão numa denominação, coisa assim. Então, a gente tem que estar sempre resistindo a ele nos relacionamentos de modo geral, desde dentro de casa até fora. Nós temos que cuidar para sermos pessoas fiéis, né, porque ele nos reveste de infidelidade. E aí, então, acho que, lembrando um pouco Paulo, que ele também não abandonou o seu título de romano nem de judeu, né, mas ele agregou essas coisas para o lucro do evangelho. Então, nós podemos também usar disso, né? Não precisamos desprezar isso, mas usar para ganho do evangelho. A gente concebeu um projeto, o ano passado, escrevemos uma carta ao Papa, falando da liberdade de a gente ser, não ser um católico visto de segunda categoria, como um cristão de segunda categoria, por não adotar algumas ênfases, né, especialmente no que diz respeito à imagem, especialmente no que diz respeito à Maria, porque isso dificulta o nosso diálogo com os irmãos evangélicos. Obviamente, vai fazer um ano agora, não recebi a resposta, né, também não tenho expectativa disso, mas o projeto continua, agora fazendo um ano em abril, a gente vai escrever a mesma coisa para todos os bispos, né? Eles vão saber disso. E depois, para os párocos, depois publicar isso daí. Porque é, a essência que nós falamos, o que a Igreja Católica admite também, essas coisas não estão colocadas como fenômenos, né, ou elementos que vão te assegurar a sua identidade católica. Um dia, conversando com um padre sobre esses dilemas todos, perguntei o que é ser católico. Ele falou assim, é crer no credo. Né? E esses dias, lá em Curitiba, reunido na igreja luterana, nós rezamos o credo igualzinho ao que eu sou acostumado a rezar na igreja católica. E, por último, queria aqui também recomendar um livro que vai ajudar a mudar muito nossa visão, nossa valorização da unidade. Né? Chama-se União Através da Comunhão, este aqui, do Kokichi Kurosaki. É um livro que fala, né, do prejuízo que tem sobre a gente fazer a obra descuidado da unidade. Então, muito investimento que é feito em missão, evangelização tal, se perde por esse descuido. Acho que todo mundo aqui já leu, mas quem não leu, eu recomendo fortemente que leia esse livro desse irmão. Eu acho que a gente pode carregar conosco os títulos, mas não para impedir a unidade, mas para o ganho do Evangelho. Né? Podemos ser judeus, podemos ser romanos, mas para vantagem ao Evangelho.
Alguém gostaria de fazer a réplica? Então, vamos passar para a próxima. Tem uma pergunta, está um pouco estranha aqui, direcionada para o Ângelo. Assim, você não acha que você exagerou, meu bem? Tem um coraçãozinho aqui. Só brincadeira, gente. Foi ela. Até fez, mas não passou na triagem ali. A pergunta que tem aqui é para o Marion. Na prática, como seria esta unidade que você falou? Aí tem alguns exemplos aqui, seria participar de reuniões, orar junto, tomar a Eucaristia, ir a festas, quais seriam os limites dessa unidade na prática?
Bom, aí porque citou Eucaristia, então está pressupondo que seja também comunhão com católicos. Uhum. Bem, eu acho que a gente já vive um pouco disso. Quando eu senti esse chamado para esse ministério, chamo assim, né? Não é bem um ministério, mas eu chamo dessa forma, uma das coisas que nós fizemos é pesquisar, né? Como é que está essa situação no mundo, porque o fato de eu ser um pesquisador, ter feito carreira acadêmica, eu gosto muito assim, de fazer um trabalho, como o Gerson fez, citando autores, essas coisas todas. Né? Aliás, um mestre, né, que está ao nosso lado aqui, na acepção da palavra. Então, a gente começou a observar que isso está pipocando assim, em diversos locais do mundo. Deus está operando nesse sentido. Né? Eu citei o caso dessa comunidade Aleluia, que é uma comunidade de aliança, lá eles fazem aliança mesmo. Né? E aí nós começamos a observar outras situações, em alguns casos nós pudemos visitar. Hoje você tem Unidos em Cristo, por exemplo, você tem no Canadá que está iniciando, mas já está iniciando forte, nos Estados Unidos agora vai ter o mês de fevereiro vai ter uma reunião deles. Né? É, na Europa, a gente identificou alguns locais que existem. Existe uma comunidade de Jesus na Itália, que é liderada pelo Matteo Calise, que é vocacionada para a unidade. É uma comunidade católica vocacionada para a unidade. E para vocês terem uma ideia, essa comunidade vocacionada para a unidade, que é a comunidade de Jesus, tem representação em vários países, né? E uma delas, em Angola, por exemplo, a gente teve contato com alguns padres lá, bem carismáticos, pentecostais mesmo, né? Eles estão, em pouco tempo, com 40 mil pessoas, uma comunidade católica. É, mas necessariamente voltado para a unidade, eles não podem abrir mão disso, né? É, esse é o propósito, é o carisma que eles chamam, né? E aqui no Brasil, nós tivemos uma primeira introdução assim, com os católicos, que foi o Em Cristo, Encontro de Cristãos em Busca da Unidade e Santidade. E esse encontro ele saiu de uma unidade que houve com um pastor de Nápoles chamado Giovanni Traentini, com essa comunidade de Jesus, que é do Matteo Calise. E só para vocês terem uma ideia, o Traentini tem uma igreja grande em Nápoles, e ele perdeu 50% da igreja por causa disso. Não é porque ele fez assim, uma aliança com os católicos, mas ele estava numa reunião muito grande, com 40 mil pessoas, um movimento carismático, e o Espírito Santo falou para ele, muito forte, você vai lavar os pés do líder, aí do padre líder do movimento carismático. Né? E quando ele foi colocar para o líder católico que ele ia fazer isso, o líder católico falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Vai criar problema. Então ele fez isso, e Deus tem abençoado muito a vida dele, depois a igreja se refez. Né? O mal de professor é esse. Mas a gente pode ter a oportunidade, o Pedro Arruda, continuar, porque nós pensamos muito parecido.
Agora a gente quer dar a oportunidade para a réplica. Ou o autor da pergunta, ou algum dos membros da banca.
Explicando acho que duas coisas, né? O Em Cristo, que é esse movimento, ou outro nome que se dê, essa interseção aqui no Brasil, que tem em outros lugares também, basicamente ele reúne católicos carismáticos e evangélicos pentecostais. Né? A iniciativa dele é fruto lá atrás ainda desse que foi citado, David Place, né? Que numa reunião ele entregou esse boto que o Marião está usando, semelhante a isso, ao Matteo Calise, que era um jovem, né, 70 vezes 7, empoderando a ele aquela profecia que ele, David, tinha recebido, passando incumbência agora ao Matteo Calise, e daí a história prossegue. Né? A gente vai ter, no mês que vem, na Canção Nova, um encontro grande, que acho que pela primeira vez vai ser mostrado assim para a cara disso do Brasil todo. Especialmente o domingo vai ser televisionado para o Brasil inteiro. Vai estar lá ministrando Jorge Mitian, né, pastor da Argentina, junto com o bispo Dom Biazin, de Volta Redonda.
Complementozinho aí, porque no fundo você, eu não respondi a pergunta.
A tréplica. Tá? A data do evento?
É 14, 15 e 16 de março. Eu, particularmente, assim, como me relaciono, eu, num certo momento, abri minha casa. Entendeu? Convidei assim, católicos, que até tenho amigo de infância, né? E houve assim, vários frutos dessa reunião que nós começamos a fazer na minha casa. E tudo isso tem um significado para mim, porque a minha esposa, que estava bem... Ela veio aqui uma vez dar testemunho, né, que ela estava bem afastada, decepcionada com a igreja. Ela praticamente ressuscitou espiritualmente nesses eventos, nessas participações, ou num evento que ela foi inicialmente, que, de carismáticos e pentecostais. Então, aí ela cooperou nesse processo, nós começamos a abrir nossa casa. Então, a gente tem vários tipos de relacionamento, né? Temos lá em Jundiaí, através do próprio pastor Francisco, que tem se relacionado também com o bispo. Enfim, nós temos assim, várias maneiras, né? O que eu posso dizer para você, eu não sei a fórmula para isso, mas eu sei que eu estou com o coração aberto, e parece que o Espírito Santo vai colocando a gente em situações assim, mais diversas possível, e a gente sente que isso é bom, tem feito bem, e a gente tem visto fruto.
Eu fiz algumas coisas em relação a isso. Uma, em Monte Moro, a gente chamou o padre e falou: oi, a gente acha que você é salvo. Aí o padre: como assim? A gente é. Beleza, essa foi uma. A outra, eu fui numa missa. Nossa, e o padre sabia que eu era, no primeiro em Cristo que teve, eu acho. O padre sabia que eu era evangélico, mas ele não viu que eu estava na missa, né? Na hora que eu fui na fila, pela teoria, ele não poderia dar a Eucaristia, só se eu fosse assistente? Não sei como é que fala, né? Hóspede. Mas eu não avisei ele, nem nada. Eu peguei ele de surpresa, fui lá e tomei a Eucaristia e pronto. Eu não tenho problema com isso, porque eu acho que o jeito que os evangélicos tomam a ceia também é errado. Então, eu tomo com os evangélicos também. Fala que é símbolo, que é simbólico, que eu acho que está errado. Acho que não é. E eu também acho que é errado transubstanciação. Então, está tudo errado, mas são meus irmãos. Eu tomei junto. Entendeu?
Tem um papel aqui que acabou de chegar. Ó, a gente vai encerrar esse período agora de perguntas e respostas. Queria agradecer o pessoal da banca pela disponibilidade. E agora a gente vai ter o encerramento do tema.
Eu poderia pedir... assim, eu queria ler meia página de um livro. Poderia? Pode abrir? Porque eu acho que ele está muito relacionado com o tema que nós estamos tratando. Isso daqui até... quem me indicou esse livro foi Pedro Arruda, e eu perguntei para o Gerson se é um autor conceituado, você disse que é muito bom, né? Que é o Paul Bilharme, assim? Bilharme, é. Ele diz, eu gostaria de ler só esse textozinho, não sei se isso vai contribuir ou confundir, mas ele é bem interessante nessa parte de verdade e unidade, tá? Em seu livro, Amor Cobre Tudo, expõe que nada adianta acertar na doutrina e errar no espírito. A inerrância bíblica não é mais importante que o espírito correto. Ainda mais, diz ele, o pecado contra a unidade, que é o mais nefasto deles para a igreja. A igreja é um laboratório para desenvolver o amor ágape. Em Efésios 2,19, a igreja é considerada a família de Deus. Ela é a noiva de Jesus, que irá participar do governo do universo. Somos o corpo de Cristo de várias origens, cores, línguas, idades, classes sociais, culturas, graus de conhecimento, etc. O que mais ameaça a unidade dessa igreja é a disputa doutrinária. O Paul Bilharmer diz que quantidade alguma de graça jamais fará com que todas as pessoas nascidas de novo concordem quanto a qual sistema doutrinário constitui absoluta verdade conceitual. Se a oração de Cristo pela unidade no corpo deve se concretizar deste lado da eternidade, há de ser na base de um pai comum, isto é, na base do amor ágape. Significa que o amor pela família excederá a devoção que a pessoa nutre pelas próprias opiniões acerca de tópicos não essenciais à salvação. Isso foi dito, tá? Não se trata, último parágrafo, não se trata de abrir mão de convicções pessoais a fim de amar um irmão, mas reconhecer nos outros um mesmo ancestral ou um relacionamento familiar e não uma opinião comum. Se isso for verdade, a comunhão nessa base é mais importante para Deus do que a teologia absoluta, absolutamente correta. Deus está mais interessado no amor entre os membros de sua família do que na inerrância das opiniões desses irmãos. Uma pessoa pode estar certa na opinião, porém errada no espírito. E se a palavra de Deus é inerrante, a opinião de alguém sobre um ponto convertido não o é. Sempre que pessoas nascidas de novo se encontrarem em lado opostos de uma controvérsia sobre um ponto não essencial à salvação, o amor ágape deve evitar a ruptura da comunhão ou uma divisão direta. Tais ocasiões oferecem oportunidades para o crescimento em amor e, portanto, em esferas eternas.
E muito enriquecidos, acredito que tem muita coisa a pensar depois também, até porque as palestras de 20 minutos é bastante conciso, bastante forte, né? Então, tem várias coisas que a gente vai querer depois olhar com mais calma, né? E eu acho que as perguntas e respostas também ajudam a gente a arejar mais o assunto, entender melhor o que a pessoa quis dizer. Muito bom mesmo. Então, vou tentar ser rápido, objetivo em finalizar algumas conclusões. Eu acho que não precisa repetir muita coisa, acho que muita coisa está já conceitual, houve bastante equilíbrio e não precisa ficar repisando. Então, deixa eu só colocar alguma coisa que eu anotei aqui. Unidade de pensamento ou interpretação idêntica não é a base da unidade da igreja. Ficou claro pelo que todo mundo falou. Então, mesmo com a igreja gloriosa, a noiva perfeita para Jesus voltar, as pessoas não vão pensar iguais, né? Deus gosta de diversidade, então não vai haver unidade em todos os detalhes, em todos os versículos, em todas as interpretações. E isso não é a base da unidade. Como o Gerson falou, tem unidade do espírito, unidade da fé e unidade prática, né? Então, quando nós queremos que a unidade da fé seja a base, nós estamos trocando, né, a ordem de Deus. A ordem não é unidade da fé. Unidade da fé é desejável, mas a unidade do Espírito, do nascimento, vem primeiro. E isso não precisa ser feito, nem promovido, nem nada. Isso já existe. A unidade do Espírito vem por nascença. E, então, nós somos unidos uns com os outros por laços de sangue e não por ideologia. Muito importante entender isso. Nós não estamos unidos porque nós pensamos iguais, nem interpretamos a Bíblia igual. Nós somos ligados por laços de sangue, não sangue natural, sangue de Jesus na cruz do Calvário. E uma coisa que não foi mencionada por ninguém aqui, mas claro que está implícito, porque falou-se bastante sobre verdades e doutrinas essenciais e periféricas, e a questão da unidade do Espírito, unidade da fé e unidade prática, ficou bem claro, mas não foi mencionado uma vez, pelo menos eu não percebi, que a unidade de laço de sangue, em termos práticos, baseia-se em conversão, nascimento de novo. Então, não é a questão de a pessoa adotou uma doutrina básica, não é. Ela pode citar a doutrina básica e ir para o inferno, não vai resolver nada. Ela pode estar certinha na doutrina dela e ir para o inferno. Então, a questão não é só a doutrina básica fundamental em isso. Claro que sem a doutrina básica fundamental, ela não consegue converter a Jesus. Ela pode converter a uma série de coisas, mas não a Jesus. Então, a conversão a Jesus é condição essencial para que nós tenhamos comunhão, e comunhão leva à unidade. Então, tanto tem milhares de evangélicos não convertidos, como tem milhares de católicos não convertidos. É, adotaram uma doutrina, rezaram uma cartilha, seguiram um credo, mas não nasceram de novo, não teve novo nascimento. Logo, eu não posso ter comunhão de verdade e unidade de verdade nem com evangélico não convertido e nem com católico não convertido. Então, a base da nossa comunhão e unidade é conversão. Uma mocinha, não sei aonde que foi, mas meu pai sempre citava isso, não sei se foi na África, não sei aonde foi, que quando foi batizada no Espírito Santo, ela não sabia nenhuma terminologia evangélica, então ela olhava para a pessoa e perguntava, em inglês, "Do you have it?" "No." "Do you have it?" "Yeah." Ela olhava para a pessoa para saber se ela tinha it, e o it para ela é o Espírito Santo, ela nasceu de novo, ela está viva, tem alguma coisa viva. Então, eu não queria saber que igreja que ela participava, qual a doutrina dela, eu queria saber, você tem ET? Né? Ou então, um indígena que não sabia nada, foi batizado no Espírito Santo, e falou, põe a mão aqui, ó, põe a mão aqui, ó. Porque estava tão quente que ele achou que o calor era humano, físico, e que a pessoa ia estava pegando fogo. Então, como que você sabe se uma pessoa é convertida ou não? É outra pergunta, outra disputa, aí você vai assim... Mas o importante para Deus é a unidade do Espírito, e a unidade do Espírito é baseada em conversão. E a minha sugestão, se você tiver bastante dificuldade para saber se a pessoa é convertida ou não, peça a Deus para te colocar na igreja em celas, tá? Não a igreja em células, a igreja em celas. Eu li isso muito tempo atrás, do Richard Wurmbrand, que era luterano e ficou preso com um padre católico. E isso faz muitos anos, antes de qualquer conversa sobre unidade, essas coisas todas. E ele era luterano e o padre era católico, e os dois eram inimigos mortais, vamos dizer assim, doutrinariamente. Na cela, ele descobriu que, pasmem-se, o padre era convertido. E o padre descobriu que, pasmem-se, o luterano, apesar de ser luterano, é convertido. Então, lá na igreja, na reunião, olhando para a cara dos irmãos, abraça, irmão, diga que você ama Jesus, canta, tal, dá o dízimo, vai para frente, não dá para saber se converteu. Mas dentro de casa, dentro da cela, na vida diária, não é por caráter, porque às vezes a pessoa convertida pode ter mau caráter, mas ela, algum ponto, alguma coisa aconteceu, acendeu a luz, e a menininha fala, tem it, né? Tem it. Agora, não vamos prolongar o assunto, mas vocês sabem que conversão pode ser repentina, conversão pode ser progressiva, conversão pode ser barulhenta, conversão pode ser quietinho. C.S. Lewis tem várias colocações sobre isso, sobre o que é conversão. As experiências são as mais diversas, mas, gente, quando a pessoa é convertida, com o passar do tempo e a convivência, você sabe que ela é convertida. Gente, eu tive uma experiência lá em Salvador, no encontro lá, no carro, vi rapidamente o motorista do outro carro, e o senhor falou, esse cara é convertido. A luz brilhava. Nunca mais vi, nunca mais vou ver, mas o cara é convertido. Sim, tem um testemunho que acontece, você sabe quem tem aquela coisa de Jesus, aquele it, né? Tem. E quando não tem, ou quando tem, está tão dormente que não dá para saber se está lá ou não, aí já são outros casos. Mas acho que nós devemos ficar firmes nesse negócio aí, que novo nascimento, arrependimento, que Jesus vive no coração da pessoa, é a única base de comunhão e unidade, não tem outra base. Agora, o segundo ponto aqui é o seguinte, que Deus quer, não quer que nos acomodemos na falta de unidade da fé. Ele quer que caminhemos para a unidade da fé. Ele é desejável que a doutrina, a verdade absoluta, como o Ângelo bem disse, a verdade absoluta existe e pode ser conhecida. Isso é um negócio maravilhoso. Então, nós temos que combater mesmo a civilização relativista e todo esse negócio e chamar de arrogante quem tem revelação da verdade. Um dos maiores evangelistas do nosso tempo, Billy Graham, em número de pessoas, ele recebeu a unção para o seu ministério, quando Deus falou com ele, não precisa defender a Bíblia, não precisa justificar, Você apenas abre e diz, a Bíblia diz. Fala com fé. Você não entra no avião e pergunta, será que o piloto fez curso? Não, você confia. Você não sabe por que o leite é branco, e vaca é marrom, e grama é verde. Mas você toma leite a si mesmo, pelo menos se você for igual eu. Então, Deus falou para ele, não defenda, só diga. E Billy Graham não tem sinais e milagres, não curou ninguém, não fez nada, mas milhares de pessoas eram tocadas. Você pode falar, a Bíblia diz, ninguém vai ser convertido. Mas ele dizendo, a pessoa era convertida porque ele tinha essa revelação básica. E gerou todo o ministério dele, porque Deus falou com ele, a Bíblia diz. Isso é uma coisa tremenda, maravilhosa. Então Deus quer que nós cheguemos à unidade da fé, não quer que a gente fique sempre como criança, só na base da unidade do Espírito, rindo um para o outro, né? Você é convertido. Não, Ele quer que a gente tenha assunto, que a gente discute, que a gente comece a chegar lá. Mas para chegar à unidade da fé, tem alguns requisitos básicos. Então vamos assim, em ordem reversa. Jesus vai voltar. Primeiro. Segundo, ele volta para uma igreja unida, gloriosa. João 17, Efésios 5. Então a igreja do jeito que está não vai ser assim. Deus vai voltar para uma igreja gloriosa, unida, um corpo. Um Senhor, uma fé, um batismo, uma fé, maturidade, Cristo na terra. Ele vai voltar para uma igreja assim. Então Cristo volta, a igreja vai ser unida, gloriosa, maravilhosa. Para chegar lá, gente, nós vamos ter que caminhar para a unidade da fé. E isso está acontecendo. Tem algumas coisas que ninguém discute mais. Por exemplo, eu sempre dou como exemplo, 40 anos atrás, nós publicamos um livro chamado Paternidade, do Derek Prince. Eu nunca vi ninguém discordar. A unidade da fé já está lá. Como deve ser um pai, como ele deve exercer a sua família. Não tem divisão, não tem problema sobre isso. Então, existe muita coisa que já está acontecendo sobre coisas básicas, importantes, que nós já temos a unidade da fé. Já existe um consenso. Mas se nós vamos caminhar para essa unidade da fé, e existem muitos pensamentos diferentes, e às vezes até conflitantes, nós precisamos de alguns requisitos. O primeiro, você abrir mão de ser o certo, de ser o dono da verdade, de estar absolutamente correto. Isso é necessário. Nós chamamos isso da pior heresia, que é a heresia da ortodoxia. É o ortodoxo que aponta o dedo e chama todo mundo mais de herege. Quem pensa igual ele é ortodoxo, quem pensa diferente é herege. Né? Ou então os cães farejadores da heresia. Né? Então, quem pensa igual eu é certo, quem pensa diferente que eu é herege. Essa é a pior heresia. Isso, apesar, isso não é chamado de arrogância, isso é arrogância pura. Do inferno. Infelizmente, isso está contaminando a igreja protestante desde o início. Eles concordaram, gente. Hoje, a gente regrediu. No protestantismo, a gente regrediu. Porque no início, eles concordaram, como é que era, em 14 de 15? Ou 13 de 14? Não lembro mais, sempre misturo. Mas eu acho que eles concordaram em 14 de 15 pontos. Hoje, junta qualquer dois evangélicos, não vai concordar em 14 de 15, não. Só não concordaram no 15. E não apertaram a mão e separaram inimigos. Olha, isso é nossa herança protestante, viu? Que coisa feia. Hoje a gente não tem essa unidade mais. Eles tinham uma unidade muito maior do que nós hoje. Quer dizer, a unidade decaiu. Então, irmãos, primeiro abrir mão de ser o certo. Se você fosse certo, você já estava arrebatado, já estava andando nas dúvidas, já estava lá, né? Você não é certo. Você mesmo daqui a um ano vai pensar muita coisa diferente. Eu espero. Porque se você daqui a um ano continua pensando do mesmo jeito, você parou no tempo, aí você está enrolado. Então, não faz sentido você obrigar que o outro pense igual você agora, porque você mesmo vai mudar. Então, abre mão de sua prerrogativa de ser correto. Sua interpretação é essa. As pessoas protestantes gostam de falar assim, a Bíblia diz! Você entendeu dessa forma, mas o outro entende de outra forma. Então, vamos ser mais humilde e abrir mão da nossa prerrogativa de ser o certo. Em segundo lugar, nós precisamos entender que Deus repartiu a verdade em muitas pessoas, Ele não colocou em um lugar só, Então, se eu abro mão de ser dono da verdade, a conclusão lógica é que ele colocou a verdade em outros. Então, quando o outro fala, eu preciso escutar. E não escutar tolerando. Deixa ele acabar para depois eu falar o que é o certo. Não, eu preciso escutar mesmo. Porque ainda que ele seja comunista, corintiano e qualquer outra coisa, pode ser que algum pingo de verdade ficou nele ainda. E se eu perder esse pingo da verdade que está nele, eu vou estar sem essa verdade, eu preciso dele. Deus fez, nos fez para precisar um do outro. O quebra-cabeça, por menor que seja a peça, eu preciso dele. Então, eu preciso escutar o outro. Logo, diferença de opinião, dúvidas, diálogo, diferença, não é ruim, é bom. Eu nunca vou chegar à unidade da fé se eu não escutar. E terceiro e último desses requisitos é que eu nunca devo abrir mão de nenhuma revelação e convicção pessoal que Deus me deu só para ter unidade, só para ter relacionamento. Não. Deus não pede isso de ninguém. Ele fala que nós, se Ele revelou para nós mesmos, se isso trouxe ardor, se isso trouxe vida, Ele não quer que eu negocie isso, isso não é negociável. Se eu estiver contaminado por alguma coisa errada, Deus vai me corrigir, mas enquanto eu, com toda sinceridade, creio dessa forma, eu não posso abrir mão disso, e isso às vezes acontece até em coisas periféricas, como foi falado, coisas secundárias. Por exemplo, Paulo, na época, achou que Marcos não devia ir com ele. Ele achou que Marcos não devia ir com ele. Não era por raiva de Marcos em si, era raiva do comportamento de Marcos. Ele falou, não quero que me abandone de novo. E Barnabé, pela essência do ministério dele, falou assim, eu não vou sem Marcos. Então, a essência do ministério dos dois estava em jogo. Paulo não podia levar. Levou Silas e foi abençoado por Deus. E Barnabé não podia deixar de levar. E foi abençoado por Deus. Depois Marcos voltou a ser útil. Então, até em coisas periféricas, se Deus te falou, se Deus te dá convicção, você não é obrigado a abrir mão disso por causa de unidade. Você não deve dividir por causa disso, mas você não deve abrir mão disso. Nós podemos ter variedade, trabalhar em vários níveis, mas nós temos que ser fiéis ao chamamento celestial. Senão, a gente está perdido no mar de relativismo, e aí não vai ter nada que vai prestar. É só esses pontos, está rapidinho, só mais um ponto, que é o que foi falado, e eu só quero reforçar, os frutos do Espírito são mais importantes que os dons recebem imediatamente, os frutos são desenvolvidos, servir uns aos outros é muito mais importante do que concordar uns com os outros, amar uns aos outros, servir, ajudar, mesmo que não seja convertido, não tem problema não, né? Assim, entendeu? Você não deve falar, não, você é unido ou não é unido, ele está dentro, está fora, ah, você não sabe, não tem problema. Faça o bem a todos, ele diz, ame, sirva, abençoe, se interesse, se não tiver convertido, vai converter, se já tiver convertido, vai continuar convertendo mais, né, e vai por aí afora. Então, assim, é mais importante a gente estar enfatizando essa área do que a questão das discussões teóricas em si. Uma coisa também que nos ajuda bastante no processo da unidade é entender, e eu acho que tem muito a ver com a pergunta do Kiko, que eu achei assim, muito importante a gente entender isso, que promover a unidade por nós mesmos só vai produzir uma unidade política, e é falsa, é espúria e não funciona. Mas na medida que nós já chegamos a Cristo, todos nós, de diversos lugares, você está aqui, ele está aqui, outro está ali, e Cristo está aqui. Em vez de eu procurar ficar unido com os outros, eu gosto do fulano, mas não gosto do Beltrano, eu gosto da doutrina dele, não gosto da doutrina... Não. Se nós estamos querendo ficar unidos com Cristo, assim como Cristo é com o Pai, que é a oração do João 17, à medida que eu vou chegando perto dele, eu vou descobrindo que os outros que estão buscando ficar perto dele estão perto de mim também, entendeu? Todo mundo que tem sede de Deus, fome de Deus, amor a Deus, vai chegar mais perto de Deus e vai chegar mais perto uns dos outros. E essa unidade não é falsa, essa unidade é verdadeira. Aliás, essa foi a base que meu pai nos criou no Ministério da Literatura. Ele falou assim, não importa Quem publicou? Pode ser padre, pode ser Henry Nouwen, que muita gente lia Espaço para Deus e ficava abençoado, e quando chegava, descobria que ele era padre, ficava amaldiçoado, né, jogava fora. Ai, meu Deus! Porque a gente não pôs na frente, ou pôs escondido, sei lá. E a pessoa lia a mensagem toda e falou, meu Deus, que coisa maravilhosa, e chegava no fim, é padre! Pô! Mas já tinha sido pego. Então, nós temos livretos de pastores pentecostais, assembleanos, nós temos livretos de presbiterianos, da mais tradicional, nós temos, meu pai falou assim, de rabino judeu, nós temos de várias fontes. Ele falou assim, não interessa quem falou, se Deus falou, presta atenção no que ele está falando, porque é isso que é importante. Então, se está chegando perto de Jesus, vai chegar perto dos outros irmãos que estão chegando perto de Jesus também. Mas, como eu disse antes, para chegar perto de Jesus, só jejuando e orando, indo para o monte 40 dias, não vai resolver. Deus escondeu Jesus dentro de vários outros. Então, enquanto você está querendo chegar perto de Jesus, você vai descobrir que ajuda bastante você encontrar com outros que estão querendo chegar perto de Jesus. E aí, irmãos, tem que tirar os obstáculos. Né? Isso que eu acho que todos aqui falaram. Tem obstáculos artificiais, manufaturados, né, pela mão do homem. Se não fosse ele católico, seria maravilhoso, irmão. Esquece que ele é católico e deixa Deus fluir entre vocês. Entendeu? Basicamente é isso. Não, se ele vem de uma herança diferente, ele vem assim, ele vem da congregação cristã do Brasil, ele é da Universal do Reino de Deus, meu filho. Não tem problema qualquer. Tire os obstáculos que impedem a comunhão. Pense assim, se não fosse essas coisas, haveria comunhão, haveria relacionamento, haveria, então esquece as coisas e mantenha a comunhão. É isso que eu acho que o irmão Zé Carlos disse que acontece nessa comunidade, aleluia, eles conseguiram esquecer dos obstáculos e andar junto nas coisas que realmente poderiam fazer sem ferir as suas tradições, e descobriram que tem muita coisa que dá para você fazer juntos e permitir a vida fluir, e nós precisamos tirar, e eu escuto essa voz, até levei numa oração nossa de manhã. Cadê o Abnério? Sumiu? O Abnério foi arrebatado. Deus arrebatar o Abnério é difícil, pesado. Né? Eu levei esse CD e toquei no início. Nossa, é maravilhoso. Talvez uma hora eu toque aqui para vocês também. Ele cantando só isso aqui. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Deus está... Eu sinto em meu espírito uma urgência, uma coisa muito forte, Deus está começando, e o Roberto sentiu ontem que Deus está mudando a cor do fogo, e Deus falou, estou começando a levar vocês a sério, eu sinto isso, eu não sei quanto tempo vai ser, mas eu sinto que Deus está querendo assim, ele não vai ficar tão complacente com coisas erradas, ele vai começar a chegar, e nós precisamos tirar os obstáculos, preparar o caminho do Senhor é tirar os obstáculos. Então, eu acredito que essa palavra sobre perdão, essa palavra sobre... E começar a ter essa comunhão com os irmãos, descobrir quanta coisa que estava em erros, né? Suposições, e quando você chega junto, você vê que não é verdade isso. Algumas coisas são verdade, algumas coisas não dá para ser unido, porque ainda não chegou nesse ponto. Mas tem muita coisa que a gente achava que não é verdade, nós estamos perdendo, né? Então, assim, Deus está querendo preparar a igreja, e Ele vai preparar a igreja através desse tipo de processo. Nós precisamos amadurecer, viu, irmãos, parar de brincar, você está no meu clubinho, o outro está no clubinho dele, você não é dos nossos, nós precisamos parar com isso, nós precisamos começar a abrir a mente e permitir que o Espírito Santo haja através de nós, entre nós, e que diferenças e dúvidas, e terminando, o último ponto, toda essa conversa sobre unidade não muda as verdades escatológicas de Apocalipse, no meu entender. Fui criado sobre isso. É o mesmo cara, meu pai, que achou isso aqui maravilhoso, União através de comunhão. Ficou. Eu lembro quando leu, eu lembro quando traduziu, eu lembro quando ele foi impactado com isso, eu lembro quanto que isso mexeu, mudou. Mas ele também publicou um livro chamado Igreja Falsa e Igreja Verdadeira. Vai haver uma igreja falsa nos últimos dias. Muita gente vai ser enganado. Vai haver uma unidade falsa. Não só da igreja falsa entre si, mas da igreja falsa com o mundo, com o sistema político. Ele vai apoiar o sistema político. Então, não se deixe enganar pensando que todo tipo de unidade é bom. Não, vai ter uma unidade falsa e vai ter uma unidade verdadeira. A unidade falsa é a institucional, é a que vai relativizar a palavra. A unidade verdadeira não vai ser institucional, não vai ser com parâmetros organizacionais, não vai, mas vai ser real, vai ser real. Vai ter uma unidade entre nós, que nós vamos dar a vida uns pelos outros, independente se pensa igual ou não, e o mundo vai ficar pasmo diante de um povo tão fundamentalista, que é uma ameaça para o sistema do anticristo. Então não deixa de entender isso. Sim, a mulher, a prostituta, está montada na besta, e ela, a besta não atingiria seu poder se não fosse através dela. Então tem uma igreja falsa, não é a igreja católica em si, são todas as igrejas institucionais que vão se unir para formar essa igreja falsa, e nós não estamos conivendo com isso de jeito nenhum, nós estamos ainda firmes de que essa unidade nós estamos fora, nós só queremos essa unidade do Espírito Santo que liga as pessoas convertidas genuinamente umas com as outras em amor e no fluir do Espírito Santo. Amém? Amém.